Olá, muito boa tarde. Os trabalhos da Assembleia Regional no âmbito da discussão do orçamento da região para o próximo ano arrancaram hoje com o setor da saúde na ordem dos trabalhos, isto porque ontem não foi concluído. Ora, este setor trouxe o tema ao Parlamento por parte das bancadas da oposição sobre as declarações públicas do vice-presidente do Governo sobre os médicos. Neste âmbito, o presidente do Governo salientou que promoverá o diálogo nesta matéria e acusou o Partido Socialista de estar mais preocupado com as declarações do vice-presidente do que com a saúde dos açorianos.
Tal como podemos reconhecer que quanto mais fazemos na saúde, mais falta fazer, porque a exigência da própria ciência e das novas tecnologias permite mais oportunidades de fazer, é preciso também ter uma análise de comparação para ver quem fez bem e melhor. E é este exercício que parece incomoda o Partido Socialista governante durante 24 anos na região autónoma dos Açores, quando o titular da pasta da saúde nesta governação, sim, Sr. Deputado, pode crer, a saúde da coligação recomenda-se, mas a nossa preocupação é a saúde dos Açores e dos açorianos. Eu disse, já tive a oportunidade de dizer, sim, estou apto e pronto para resolver os problemas e agarrar as oportunidades. Sim, estou pronto para, como é panágio deste governo e meu próprio, em diálogo e concertação, dialogar com os médicos e resolver o problema.
Ora, José Manuel Bolier interviu após alguma insistência do Partido Socialista em abordar as declarações do vice-presidente do governo.
O senhor vice-presidente, no passado recente, afirmou em declarações públicas, pôs em causa a ética e a deontologia dos médicos da nossa região. Os médicos têm desesperadamente tentado esclarecimentos do senhor vice-presidente sobre essa matéria. Sabemos, aliás, que hoje à noite há uma reunião da Ordem dos Médicos relativamente a esse assunto. E, portanto, senhor vice-presidente, coloco-lhe a pergunta diretamente, se reitera as afirmações que fez, se reitera as afirmações que fez e se nos pode esclarecer sobre o que motivou as suas afirmações sobre a classe médica da nossa região.
Ora, depois desta intervenção, o clima no Parlamento aumentou de tom, tendo o deputado Paulo Estevão do PPM acusado o PS de uma intervenção vergonhosa.
A intervenção do Sr. Deputado Berto Messias é uma vergonha. E tem um antecedente. Foi ontem, quando tínhamos ainda uma hora de debate e o Partido Socialista perdeu meia hora de intervalo e o Bloco de Esquerda perdeu uma hora de intervalo só para terem um espetáculo televisivo que tinham premeditado para hoje, para a chincana política, para atacarem um homem que ontem tiveram a oportunidade de questionar na sua intervenção durante uma hora, não tiveram coragem para fazer e fazem-no agora quando não é a sua vez de ser ouvido neste plano e orçamento, neste momento da intervenção. E depois poderão sempre dizer, lá está o senhor vice-presidente a falar na área da saúde quando não é a vez dele. É uma cobardia este número que os senhores prepararam para a televisão.
Ora, este assunto não ficou por aqui e mereceu resposta por parte do vice-presidente do Governo Regional.
O que eu espero é que os médicos sejam médicos. Eu não quero crer que a única coisa que os possa motivar seja o dinheiro. Não quero crer. Foi isso que eu disse. Ainda disse mais, Sr. Deputado. Os médicos devem ser bem remunerados, devem ser bem pagos. E depois, nessa sequência, o que eu disse, portanto, não tive intenção de ofender ninguém. É isso que fica aqui claro. Essas, ainda há mais que eu as todas. Agora, fico muito espantado com o Partido Socialista. Fico muito espantado com o Partido Socialista vir a desativar a ética e logo por quem? Porque em Deus manda o recado. Tem muita pena, Sr. Deputado Berto Messias, que o senhor se sujeite a este papel.
Artur Lima a reiterar que não teve intenção de ofender ninguém. Ora, no âmbito da sua pasta, o secretário regional da Saúde salientou esta manhã que a prevenção é o caminho para reduzir o consumo dos estupefacientes e, no que toca às urgências, o caminho passa por reforçar os cuidados primários.
As dependências é uma preocupação que temos e as dependências combatem-se fundamentalmente e com sucesso na prevenção. Tudo o que é tratamento, reinserção ou de evasão é sempre corrigir um problema que já existe e muito dificilmente deixará de existir. Por isso a prevenção é o caminho, é o envolvimento de várias entidades e esta novidade do plano que está em vigor é um plano que tem uma dimensão operacional e calendarização. E essa calendarização identifica um conjunto de intervenções e de medidas concretas onde se faz esta abordagem preventiva do consumo de estupefacientes. Relativamente às urgências, na minha intervenção tive essa preocupação. Um dos nossos desafios, um dos nossos projetos é retirar a carga que as urgências hospitalares têm. Mas como é que se faz isso? Faz-se isso reforçando os cuidados primários, reforçando-se a prevenção, a proximidade e dando uma resposta para aquilo que é a necessidade amontante para que não seja necessário recorrer às urgências, em que a maior parte das urgências são verdes, azuis e brancos, isto é, são situações que verdadeiramente não são urgentes, mas estando lá, põem carga ao subsistema, afetando aquilo que são os cuidados hospitalares. É este o nosso caminho e é isso que estamos a implementar.
Clélio Menezes comprometeu-se ainda a reduzir as listas e tempos de espera, destacando a dotação de 3,7 milhões de euros do programa Cirurgs para realização de cirurgias nos hospitais regionais em horário extraordinário. Na sua intervenção no plenário da Assembleia Regional sobre o Plano e Orçamento para 2023, o governante indicou ainda a intenção do Executivo de Coligação em continuar a reduzir as listas e os tempos de espera para o acesso a cuidados de saúde, quer sejam cirurgias no programa cirúrgico, bem como o Vale Saúde, o Cheque Saúde ou o reforço da produtividade.
Já reduzimos em mais de 2 mil o número de açorianos em lista de espera. Mais relevante ainda, com que reduzimos em 153 dias, o tempo médio de espera para uma cirurgia nos Açores. Sim, quando a atual oposição deixou o governo dos Açores, há cerca de 2 anos, o tempo médio que um açoriano tinha de esperar para realizar uma cirurgia era de 540 dias.
Clélio Menezes referiu ainda que o governo já investiu 5 milhões de euros na regularização das carreiras dos médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e terapêutica.
O que nos dá a motivação e assegura credibilidade para o processo que está a iniciar-se com representantes das carreiras médicas. Sem contar com trabalhadores com contrato individual de trabalho, cujos processos estão a decorrer no âmbito dos respectivos hospitais, já sentiram consequências nas suas carreiras e remunerações 2.113 profissionais do setor, num valor aproximado de mais de 5 milhões de euros.
Quanto à proteção civil, Clélio Menezes adiantou que vão ser aumentados os valores de protocolos e apoios relativamente às associações de bombeiros, sendo que os transportes terrestres de emergência têm de 2020 para 2023 um crescimento de 33% no montante de 1,4 milhões de euros. Nas pastas da Educação e Cultura, o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista criticaram a redução de 27% das verbas para a cultura no orçamento dos Açores para 2023, tendo o Governo Regional reconhecido a necessidade de rever o regime de apoio às atividades culturais. Ora, a deputada do PS, Marta Matos, criticou o Governo por não ter um rumo para a política cultural do arquipélago. Por seu lado, o Bloco de Esquerda, através do deputado António Lima, considerou uma contradição absolutamente dramática a redução das verbas para a cultura, numa altura em que Ponta Delgada é candidata à capital europeia da cultura.
Numa região que quer ter uma capital europeia da cultura em 2027. Diga-me, senhora secretária, como é que vai uma região como esta atingir um objetivo como é, julgo eu, de todos nós, com um investimento que é 27% inferior?
Este governo atinge o recorde do mais baixo investimento sempre para a cultura, com a afetação de apenas 0,6% das verbas do plano.
Ora, por seu lado, a secretária regional da Educação e Assuntos Culturais, Sofia Ribeiro, afirmou que é indecoroso mascarar investimentos na cultura, que são despesa corrente, numa referência ao anterior governo regional do Partido Socialista.
Aquilo que é até indecoroso é mascarar nos investimentos na cultura que são de real despesa corrente. E refiro-me a avanças, prestações de serviço que devem estar inscritas no orçamento. E é precisamente isso que nós fazemos.
A governante reconheceu, contudo, a necessidade de rever o regime jurídico de apoio às atividades culturais, um trabalho que, segundo a governante, já está a ser feito em colaboração com os agentes culturais. No debate referente à pasta da educação, o deputado do Partido Socialista Rodolfo Franca criticou a falta de planificação da educação nos Açores, acusando o executivo de coligação de aniquilar e assassinar o pró-sucesso, o plano integrado de promoção do sucesso escolar, criado em 2015 pelo governo regional do PS, que visava a redução da taxa de abandono precoce e o aumento do sucesso escolar.
Este governo também procurou fazer passar a mensagem, vamos dizer assim, que estava a criar um novo plano, o plano para a década. Pois, Sra. Secretária, onde está esse tal plano para a década?
Ora, em resposta à Secretária Regional da Educação, criticou o Partido Socialista de falta de rumo.
Sr. Deputado, eu pergunto-lhe como é que se avalia um Partido Socialista que anda aqui aos zigzags, sai da reunião a dizer os senhores não queremos que o Governo aplique já uma estratégia. Porque é preciso esperar por 2024 pela avaliação do processo e para a inclusão de indicadores. E agora vem dizer, afinal, como é que os senhores não têm uma estratégia? A missão impossível é perceber o que é que o Sr. Deputado quer.
No âmbito da sua intervenção, Sofia Ribeiro anunciou que os alunos do 6º e do 9º anos de escolaridade vão ter manuais digitais escolares gratuitos no ano letivo 2023-24. Ora, isto porque até aqui os manuais digitais gratuitos não abrangiam o 6º e o 9º anos de escolaridade, sendo que em 2024 está previsto a gratuidade estender-se até ao 7º e ao 10º anos. A Secretária Regional realçou ainda que o plano para 2023 prevê um aumento de 17% para o projeto Escolas Digitais e destacou que a ação do Governo já permitiu a entrada de mais de 1000 trabalhadores nos quadros do setor público da educação. Ora, na pasta social, o vice-presidente do Governo afirmou que o Executivo não recebe lições, muito menos da esquerda, quanto à mitigação da conjuntura inflacionista, destacando o investimento público histórico nas áreas sociais. Artur Lima afirmou que este é o Governo com preocupações sociais e sensíveis aos anseios das populações em tempos de excepcionalidade. Quanto à habitação, o governante adiantou que está previsto, com o apoio do Plano de Recuperação e Resiliência, construir 277 moradias e reabilitar 551 habitações do Parque Habitacional da região até 2025. No que respeita à ciência, também pasta que tutela, o desenvolvimento tripular da Universidade dos Açores vai ser apoiado em 800 mil euros, o que representa um aumento de 450 mil euros face a 2020, o último ano de governação socialista. Durante o debate, o deputado independente Carlos Furtado reivindicou a universalidade do programa Nascer Mais, iniciado em 2020 e proposto pelo Chega, iniciativa que prevê a atribuição de 1.500 euros para gastar em farmácias por cada criança nascida nos 12 concelhos do arquipélago com maior quebra populacional. Ora, o deputado independente discorda do facto de esta medida não abranger todos os concelhos do arquipélago.
Preferi fazer a resolução do governo, o senhor lá saberá as razões, mas fica o senhor avisado, senhor vice-presidente, eu nunca descansarei enquanto esse direito não for universalmente atribuído a todas as crianças dos Açores e não àqueles que o senhor escolheu.
Artur Lima explicou que foi necessário determinar um critério para a atribuição do apoio, tendo sido determinado que seria o despovoamento.
O critério foi o despovoamento. E o despovoamento, temos que ter um critério. Quem perdeu mais que 5% de população, começamos por aí, é um projeto piloto. Vamos avaliar, em progresso, Sr. Deputado, se houver melhoramentos para fazer, cá estaremos para os fazer.
Sobre o programa Nascer Mais, também Partido Socialista e Bloco de Esquerda consideraram a medida discriminatória. Ainda no Parlamento Regional, o Presidente do Governo Regional afirmou ontem que o Executivo Regional vai criar um novo regime jurídico para a cooperação técnico-financeira com as autarquias para assegurar equidade e transparência. José Manuel Bolieira assegurou ainda o acesso dos municípios aos fundos comunitários e reforçou que o atual Governo Regional, que tomou posse em novembro de 2020, resolveu o pagamento de uma dívida não reconhecida há mais de 10 anos que diz respeito à taxa variável do IRS para as autarquias, acrescentando ainda que o Governo vai assegurar o pagamento dos municípios do designado IVA turístico. O Governante reiterou também que o Executivo Regional é um bom parceiro do poder local.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os deputados que compõem a Assembleia da República aprovaram uma proposta do PS de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 sobre a promoção dos procedimentos para a ampliação da pista do aeroporto da Horta e a comparticipação do projeto de execução. A iniciativa do PS determina que o Governo promova os procedimentos necessários para a viabilização da antecipação da ampliação da pista do aeroporto da Horta, de modo a garantir a sua certificação enquanto aeroporto internacional, de acordo com as normas da Agência Europeia para a Segurança da Aviação. A proposta subscrita pelos socialistas e hoje aprovada durante as votações na especialidade prevê ainda, no seu número 2, que o Governo, através da NAF Portugal, comparticipa o pagamento do projeto de execução da ampliação da pista do aeroporto da Horta para lançamento do respectivo concurso a executar nos termos definidos pelo Grupo de Trabalho para o estudo e avaliação da melhoria da pista do aeroporto da Horta na Ilha do Faial. Também na Assembleia da República foram aprovadas propostas do PS de aditamento ao Orçamento do Estado para 2023 que visam a construção do novo estabelecimento prisional de São Miguel e obras de requalificação na cadeia de apoio da Horta. A proposta visa que o Governo inicie durante o próximo ano os procedimentos relativos à segunda fase do empreendimento respeitante à construção do novo estabelecimento prisional da Ilha de São Miguel. A iniciativa aprovada na especialidade contou com os votos favoráveis de todos os partidos, à exceção do PSD, que se absteve.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Promover o relaxamento, o desenvolvimento emocional e aumentar a comunicação são algumas das vantagens das sessões do Snowsland que a Associação de Desenvolvimento Intergeracional oferece a crianças e idosos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Atualmente são 17 as crianças que estão inscritas nesta terapia inserida no projeto Nuvem de Sonhos da ADI e que surgiu da necessidade de colmatar algumas dificuldades encontradas na costa norte do Conselho de Ponta Delgada, tanto pelos pais como educadores e professores. Segundo Catarina Botelho, coordenadora da ADI, a sala Snoozland tem 3 objetivos distintos.
A utilização de livros, estamos a criança, falo sempre mais da criança porque é o nosso público-alvo principal, explora a sala da forma como se sente melhor, nós vamos um bocado de encontro das necessidades dela, temos pedagógica e uma intervenção terapêutica. E nada, e nós recorremos a essas 3 modalidades. Nós temos 17 crianças, 8 das quais têm a perturbação do espectro autismo. São sessões semanais, fazemos de 45 minutos a 60.
Para os idosos, esta terapia visa essencialmente a promoção do bem-estar, melhorando a qualidade de vida, relações interpessoais, comunicação e comportamentos adaptativos, para além de contribuírem para a diminuição das situações de isolamento. Fundada em 2018, a Associação de Desenvolvimento Intergeracional é uma instituição particular de solidariedade social, com sede na freguesia de Santo António, Conselho de Ponta Delgada. O seu principal objetivo é a promoção da igualdade de oportunidades.
O nosso principal objetivo realmente é trabalhar para uma comunidade mais inclusiva, na igualdade de oportunidades, promover a inclusão, o respeito, a diversidade e trabalhar realmente para promover. Nós temos um projeto queremos muito promover o voluntariado e realmente é promover a igualdade de oportunidades aqui para todas as pessoas, porque principalmente ainda vemos muito isto aqui na nossa costa, aqui na costa norte, ainda há famílias e crianças que para os pais é difícil ter acesso a algum tipo a determinadas respostas, por exemplo, uma sala sonora.
As inscrições para as sessões de Snoozland estão abertas, quer para crianças, quer para idosos, e podem ser feitas através de link por telefone ou e-mail. Por outro lado, esta associação leva a cabo ações de sensibilização nas escolas sobre variadas temáticas, campos de férias no verão, atividades nas férias da Páscoa abertas ao público, o Correio dos Sonhos, uma atividade natalícia para os mais novos. Além disso, no dia 10 de dezembro será realizada uma feira de Natal na ADI, situada na estrada regional na freguesia de Santo António, que vai contar com alguns produtos locais e tradicionais, workshops para crianças e pais, momentos de confraternização, música, entre outros.
É com a Ana Isabel Santos da Rádio Atlântida que terminamos a edição do Informação Sores desta terça-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.